Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in 3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Intelecto em Ibn Sina Avicenna, de Miguel Atti Filho. A Artério é o estudo acadêmico dedicado à teoria aviceniana da alma e do intelecto, com atenção especial ao livro da alma, parte da ampla enciclopedia filosófica de Ibn Sina. Publicada pela Atelier Editorial, na Colección Estudos Árabes, a obra sitúa-se entre a História da Filosofia, a Filosofia Árabe Medieval e os Estudos de Traducal. Seu objetivo não é apenas apresentar Avicenna ao leitor brasileiro, mas examinar como ele reelabora a herança aristotélica. Sobretudo os capítulos sobre o intelecto no tratado De Anima. Atti Filho combina análise conceitual. Contextualização histórica e traduco direta de passagens relevantes do árabe para o português, acompanhadas de referências à tradico latina medieval. O resultado é um livro voltado a leitores com interesse em filosofia antiga e medieval, oferecendo uma entrada rigorosa em temas como alma, percepção, intelecto humano e recepção ocidental do pensamento árabe. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a releitura avicenniana do De Anima de Aristóteles. O nexo central do livro é a forma como Ibn Sina interpreta e transforma a psicologia aristotélica. Atti Filho mostra que Avicenna não se limita a comentar Aristóteles, mas reorganiza problemas herdados do De Anima dentro de um sistema metafísico mais amplo. A questão do intelecto, especialmente ligada ao livro terço do Tratado Aristotélico, aparece em Avicenna como parte de uma arquitetura cosmológica que conecta a alma humana. Inteligências separadas e ordem do conhecimento. Essa diferença é decisiva porque desloca o problema do intelecto de uma análise apenas psicológica para uma investigação sobre a relação entre o ser humano e o inteligível. O livro evidencia que a fidelidade de Avicenna à tradição aristotélica convive com inovações próprias. Como a Meyer and Face, na subsistência da alma, e na dependência do conhecimento intelectual de princípios que ultrapassam a matéria. Assim, a obra ajuda a compreender por que Avicenna se tornou uma fonte relevante tanto para pensadores árabes quanto para a escolástica latina medieval. Em segundo lugar, a alma como realidade subsistente e não apenas função do corpo. Atti Filho dedica atenção à maneira pela qual Avicenna define a alma, afastando-a de uma leitura puramente material ao functional. Embora a alma esteja relacionada ao corpo vivo, ela não é stato etos simples, efeito orgânico. No pensamento avicenniano, a alma humana possui uma dimensão própria que permite explicar atividades superiores, especialmente o pensamento universal. Essa formulação é importante porque sustenta a possibilidade de que o intelecto humano tenha uma operação distinta das faculdades corporais. O livro esclarece que essa tese não deve ser entendida como uma negação da experiência sensível, mas como uma hierarquia entre níveis de operação da alma. A sensação, imaginal e memória participam da vida cognitiva, porém não bastam para explicar o conhecimento intelectual. A subsistência da alma torna-se, então, um ponto de articulação entre psicologia, metafísica e teoria do conhecimento, ao tratar esse tema com base em textos avicennianos. Atti Filho oferece ao leitor brasileiro uma visão menos simplificada da relação entre corpo, alma e pensamento na filosofia medieval árabe. Em terceiro lugar, os sentidos internos como mediação entre sensação e intelectual, um dos aspectos mais específicos explorados no estudo, ex sentidos internos como entoros. Tema já presente na trajetória acadêmica de Miguel Atti Filho. Em Avicenna, a passagem do mundo sensível ao conhecimento intelectual não ocorre de forma imediata. Entre a percepção externa e o intelecto, há faculdades internas que organizam, conservam e manipulam as imagens recebidas pelos sentidos. Essa estrutura permite explicar como o ser humano reconhece objetos, forma representações, recorda experiências, ou prepara o material sobre o qual o intelecto poderá atuar. A importância desse ponto está em mostrar que Avicenna não separa abruptamente sensação e razão. ele constrói uma cadeia cognitiva na qual cada faculdade desempenha uma função determinada. A Ti, filho, destaca essa engrenagem conceitual sem transformá-la em mera curiosidade histórica, pois ela revela uma tentativa sofisticada de explicar a mente antes da psicologia moderna. O tratamento dos sentidos internos também ajuda a perceber por que a filosofia avicenniana influenciou debates posteriores sobre imaginação, memória, abstração e conhecimento. Em quarto lugar, o intelecto humano em relação ao inteligível e ao cosmos. O livro analisa o intelecto humano como uma faculdade que não pode ser plenamente compreendida apenas a partir do corpo ou das imagens sensíveis. Em Avicenna, o intelecto possui estágios e depende de uma relação com princípios inteligíveis que pertencem a uma ordem superior. Essa perspectiva é frequentemente associada à presença de uma inteligência ativa, entendida como um elemento que possibilita atualizar o do conhecimento humano. Atifilo trata essa questão com cautela histórica, evitando reduzir Avicenna a categorias modernas de subjetividade. O interesse do autor está em mostrar como o filósofo persa concebe o conhecimento como participação em uma ordem inteligível mais ampla. Isso explica por que o intelecto aparece como ponto de encontro entre antropologia filosófica e cosmologia. A capacidade humana de conhecer, universes não é vista apenas como habilidade psicológica, mas como sinal de uma abertura da alma para realidades não materiais. Essa leitura ajuda o leitor a compreender a originalidade de Avicenna diante da tradição aristotélica e sua influência na filosofia medieval. Por último, Traduelo, Dareta do Árabe e Diálogo com a Tradição Latina Medieval, um diferencio relevante da obra Brelo Filológico e Traduelo Coe Traduero. A Ti Filho apresenta passagens importantes em traducão direta do árabe para o português, acompanhando-as com a tradição latina medieval quando pertinente. Esse procedimento tem valor acadêmico porque permite ao leitor perceber como conceitos avicennianos circularam entre línguas, culturas e contextos filosóficos distintos. A tradução não aparece como elemento acessório, mas como parte da própria interpretação. Termos relacionados à alma, intelecto, faculdade, forma e inteligível carregam problemas conceituais que podem se modificar conforme a língua de recepção. Ao colocar o português em contato com o árabe e com a mediação latina, o livro contribui para reduzir a dependência exclusiva de traduções em línguas europeias modernas. Além disso, evidencia a importância histórica das versões latinas para a recepção de Avicenna no Ocidente medieval. Essa combinação de análise filosófica e atenção textual torna a obra especialmente útil para quem deseja compreender não apenas o conteúdo das ideias, mas também seu percurso de transmissão. Em conclusão, o intelecto em Ibn Avicenna é indicado principalmente a estudantes. Pesquisadores e leitores avançados de filosofia medieval, filosofia árabe, história das ideias, estudos islâmicos e tradução filosófica. Não é uma introdução leve ao pensamento de Avicenna, pois pressupõe algum interesse por debates conceituais densos, mas oferece benefícios intelectuais claros a quem deseja compreender como a noção de intelecto foi elaborada fora do aiso greco-latino estrito. O leitor encontra uma análise útil para distinguir Aristóteles, Avicenna e a recepção medieval latina, evitando a visão simplificada de que a filosofia árabe teria sido apenas transmissora da filosofia grega. A obra se destaca em sua categoria por combinar rigor textual, tradução direta do árabe e discussão filosófica orientada por problemas específicos. Em comparação com livros gerais sobre filosofia islâmica ou medieval, seu foco estreito permite maior profundidade na relação entre alma, sentidos internos, inteligência e conhecimento. Em comparação com estudos puramente filológicos, sua vantagem está em manter a relevância conceitual dos textos analisados. Seu valor prático está em fornecer vocabulário, contexto e estrutura interpretativa para a pesquisa sobre Avicenna e sobre a formação da filosofia medieval ocidental. Se você quiser apoiar Miguel Atifilho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibiliza aí na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!